Um dos pontos destacados pela Instituição Fiscal Independente no seu relatório de acompanhamento fiscal de maio foi o aumento do preço do petróleo. A previsão de arrecadação do governo federal para este ano é de R$ 7,5 bilhões e para 2019 deve chegar a R$ 9,8 bilhões, isso segundo dados do relatório da IFE. Sobre estes dados, eu converso agora com o diretor da instituição, o economista Gabriel Barros. Boa tarde, Gabriel, tudo bem?
Boa tarde, Anderson. Boa tarde aos ouvintes.
Gabriel, que representam esses números e até que ponto a elevação do preço do petróleo, que é uma commodity extremamente flutuante, pode ser considerada na previsão de redução do déficit fiscal?
Tá, vamos lá. Não, nesse ano, a notícia é positiva em função de uma combinação de dois fatores, basicamente. Pelo lado da despesa, a gente tem um teto de gastos. Então, o crescimento das despesas nesse ano está limitado por essa regra. Então, não vai haver mudança no teto, no limite de crescimento da despesa nesse ano. Então, nesse sentido, como a despesa está fixa, digamos assim, ela está dada por essa regra para o crescimento da despesa, essa elevação na cotação do petróleo e também na taxa de câmbio, isso está ajudando, vai ajudar nesse ano o resultado das contas públicas, vai ajudar o governo a fechar com um déficit menor. Só para ter uma ideia da magnitude da influência dessas receitas, nós revisamos o resultado primário. A gente está prevendo um déficit agora para o governo central, que é o governo federal, junto com a Previdência, de 141,8 bilhões. O resultado melhorou em relação à nossa projeção de fevereiro, quase 6,4 bilhões. O resultado ficou melhor em 6,4 bilhões de reais. E só a receita de petróleo, por conta de uma cotação mais elevada e também da taxa de câmbio, a gente elevou essa previsão de receita para 7,5 bilhões de reais. Então, assim, em resumo, o resultado desse ano está sendo muito favorecido por conta dessa elevação recente da cotação de petróleo.
Uhum. Bom, e hoje a Petrobras já abriu a semana anunciando mais um aumento de diesel e gasolina nas refinarias. Essa situação do petróleo, ela é diferente do que se tinha algum tempo atrás, quando chegou a $30 o barril, né?
É verdade. Do ponto de vista fiscal, parte das receitas que o governo arrecada com essa commodity, ele ainda repassa para os estados e municípios, Cerca de 65% da arrecadação é repassado para os estados e municípios. Mas do ponto de vista da inflação, que foi o que você colocou, de fato tem um efeito colateral negativo, da elevação do preço do petróleo. E aí, quando é interessante olhar um dado, que quando a gente olha a carga tributária que incide sobre os combustíveis, por exemplo, sobre a gasolina, se a gente somar a carga tributária da esfera federal, que é a CID, o PIS e COFINS, mais o ICMS dos estados, que incidem também sobre a gasolina, a gente, em média, pegando os 27 estados, 65% da carga tributária é de competência dos estados. Uhum. Apenas 35%, 36% é de competência federal. Então, em outras palavras, esse efeito colateral negativo na bomba, no preço da bomba, na gasolina, ele é influenciado, além da elevação da cotação, que aumenta o preço de compra da Petrobras. E tem uma questão também que preciso destacar, que é a carga tributária que incide sobre a venda de combustíveis. E quando a gente olha os dados, na gasolina, por exemplo, ela é de em torno de 65%, pegando os 27 estados, mas se a gente, por exemplo, for olhar o etanol, a participação da carga tributária estadual, ela em média é de 77%, em alguns estados é maior do que isso, pode chegar a 83%, por exemplo, como no Rio Grande do Sul, mas em média a carga tributária é de 77% no etanol. Então, além dessa questão da elevação da cotação do preço da commodity, também tem a carga tributária que incide no preço do produto, também tem um peso importante.
Uhum. Bom, você tocou na questão da inflação aí, só na semana passada o diesel aumentou 6%. O combustível tem o seu peso na definição da inflação e com esses aumentos, mesmo assim, a inflação ainda está baixa. Isso significa que os outros itens estão bastante baixos?
Isso, exatamente, perfeito. É exatamente isso. É porque a cesta, né, o IPCA ou o INPC, eles são feitos numa cesta de itens, né, de bens e serviços.
Uhum.
E cada item, cada bem e serviço tem um peso. Então é exatamente isso que você falou, tá? Perfeito. Enquanto os preços administrados, né, que a gente chama, como a gasolina, eles estão crescendo 7%, por exemplo, no acumulado de 12 meses, fim de março, né, o último dado é o de março.
Uhum.
Quando a gente olha os preços livres, eles estão crescendo muito menos, apenas 1,26%. Um detalhe interessante, dentro desses preços livres, a alimentação em domicílio está caindo 4,3%. Então, está perfeito o que você falou, assim, apesar da elevação, né, de alguns itens, né, muito acima do preço, da inflação média, por conta do peso de alguns produtos e da dinâmica do preço relativo dele no decorrer do ano, isso acaba puxando o índice para baixo.
Uhum. Agora vem aí o inverno, né? Muitas vezes a gente tem perdas de produção de hortifruti granjeiros, enfim, de verduras, de essa parte que movimenta o CEASA, digamos assim, e que tem também um peso importante na inflação. Isso pode, somado ao preço do combustível, a gente pode ter aí no curto prazo uma inflação um pouquinho mais alta?
Ah, boa pergunta. No nosso cenário, a gente está com uma inflação estimada para o final do ano de 3,5% esse ano, 2018,
uhum.
E de 3,9% ano que vem. Então, não nos parece, assim, pelo menos para esse ano e para o próximo ano, que essa dinâmica pode comprometer um pouco, possa comprometer a meta, né? Então, no fundo, a gente não acredita que essa pressão que pode acontecer no restante do ano, que isso seja mais do que suficiente para provocar uma elevação acima da meta de inflação desse ano e do ano que vem. Então, uhum. Em princípio não, mas é algo que a gente precisa monitorar, especialmente em função desse efeito colateral aí da elevação da taxa de câmbio, né, da cotação do dólar, e também do preço do petróleo, que está muito influenciado por questões não só de oferta e demanda do petróleo, propriamente dito, mas tem relação, inclusive, com a parte geopolítica, né? A confusão, né? A tensão geopolítica envolvendo não só os Estados Unidos e a China, na questão da guerra comercial, os Estados Unidos e a Coreia do Norte também, aquela tensão que houve nas últimas semanas e que depois se desanuviou um pouquinho, mas ainda não está resolvido,
uhum.
Bem como a questão também geopolítica envolvendo a Síria. Então, essas questões internacionais, do setor da economia internacional, elas são fatores de pressão, a gente precisa continuar monitorando para avaliar em que medida isso pode se tornar um pouco mais sério ou não aqui no Brasil.
Tá certo. Gabriel Barros, muito obrigado por nos atender aqui. Uma boa semana, um bom trabalho.
Obrigado, eu que agradeço.